kenjë sitë si usub njëtë. Bem-vindos a mais uma aula deste Beauty Training. Estava aqui a tentar pôr o vídeo de entrada a estas aulas, mas vai abaixo. Por isso, hoje vamos começar sem vídeo. Vamos ter a aula de teste e vamos falar de tudo aquilo que utilizamos para fazer a parte do complexion, da teste. Olá, olá, bem-vindos. Eu vou então fazer aqui alguns passos. Obviamente quero mesmo aclarar que os métodos de como aplicar os produtos e tudo depende de cada maquilhador e de cada formador. Como eu sempre digo, cada mestre com o seu livrinho. E não há que haja, não há regras, por isso, se é uma coisa que eu gosto é que podemos mesmo explorar e divertir-nos e como o Nars dizia, não leves tão a sério. Ao final isso é maquiagem, por isso, experimentamos. Se não correr bem, trocamos e aí é que vamos chegar mesmo a divertir-nos. Por isso, vamos começar aqui a falar de teste. O importante para utilizar mesmo, para conseguir uma teste perfeita, serão três produtos, ok? Nós sempre começamos pela parte do skincare, por isso, skincare. Feito, isso já foi aprendido mesmo na parte da primeira aula, por isso a nossa rotina de skincare tem que estar sempre já realizada para ter aqui a pele pronta para receber a maquiagem. E a nível de maquiagem, o primeiro passo será o primer, ok? Muita gente não utiliza primers, mas muita gente se utiliza. Qual é que são os prós e os contras de utilizar primer? Nós com o primer vamos a fazer com que a nossa pele tenha aqui tipo, não é uma barreira, mas que faz aqui a diferença entre skincare e maquiagem. Por isso o primer também o que vai fazer é mesmo preparar a nossa pele para receber a maquiagem. E também podemos escolher um primer dependendo do nosso tipo de pele e da nossa necessidade. Ok? Há diferentes tipos de primers. Vamos começar aqui a falar, por exemplo, primeiro passo, vamos desinfetar aqui as mãos. E a seguir, vamos aqui a falar dos primers. Se vocês têm, por exemplo, a pele mais seca, normal, com tendência seca, podem utilizar um primer hidratante. Okay? Geralmente as texturas são muito fluídas e o que vai fazer é hidratar e dar luminosidade. Este é da Sephora Collection e um primer de hidratação. Se quiserem também, por exemplo, este é um primer de um sérum que faz o efeito plumping, por isso vai deixar a pele com mais volume, da Make Up For Ever, a HD, que vem assim com pipeta. E são como se fosse um sérum de tratamento, mas que utilizamos como primer. Podem utilizar também hidratante mais que trata para os poros, este da linha Benefit The Professional. Por isso sempre temos que ver, dependendo do nosso tipo de pele, que primer iremos escolher. Temos da Fenty Beauty um primer matificante para quem tem uma pele mista e quiser mesmo um acabamento mate. Por isso nós temos que começar a pensar desde o princípio na escolha de produtos que produtos utilizamos e que produtos adquirir, obviamente, dependendo do nosso tipo de pele e do resultado que nós queremos. Por exemplo, eu se quiser uma maquiagem luminosa, eu não vou estar a aplicar um primer matificante, porque aí seria um bocadinho contraditório, não é? Por isso, se o resultado que eu vou querer é uma maquiagem totalmente, por exemplo, uma tez desta base ou com acabamento muito luminoso, mesmo quase que parece molhado, isto que fica muito, muito healthy, vou já começar com o primer, ok? A dar este efeito. Por exemplo, um primer de luminosidade, que eu gosto muito, vocês já sabem que me conhecem. É o Banana Primer da Julia Henriksen. Este é um primer de luminosidade. Muitas vezes nós utilizamos mais do que um primer no rosto. Dependendo, por exemplo, se utilizamos um matificante ou para os poros na zona do nariz. E no resto, um hidratante ou de luminosidade. Este é de Dior Backstage. E é um primer que dá para rosto e corpo. E um primer que fica muito bonito a nível de poros. Faz aquele efeito blur mesmo. Ele é assim... por aqui, ele tem aqui esta textura e quando nós aplicamos ele deixa a pele muito suave e o que eu vou fazer mesmo é dar esta luminosidade e vai atenuar a parte, sobretudo os poros. Depois existem outros primers que muita gente não conhece, que são os Step 1 da Make Up For Ever. Estes primers, por exemplo, temos o alisante, que vai ser para os poros. Temos um matificante, que este é mesmo para quem tem uma pele oleosa e que seja mesmo só na zona T. Não podemos aplicar este primer em todo o rosto, ok? É mesmo específico. Estes primers utilizam-se vários numa maquiagem. Por exemplo, eu poderia utilizar, pois, perfeitamente os três. O verde, o esverdeado, é para neutralizar as zonas mais vermelhas. É ótimo para quem tem, por exemplo, a rosácea, ok? Este alisante, o que eu vou fazer é tratar a parte dos poros. Ok? E o matificante vai mesmo a matificar, tira mesmo o brilho, sobretudo da zona T, que seria. É o que eu vou fazer agora, vai ser aplicar este aqui, o Professional, ok? Costumo sempre aplicar com as mãos. O primer de Make Up For Ever não é o iluminador, não. Existem outros que também é o iluminador, mas este não, ok? Eu vou aplicar aqui. Eu gosto primeiro de aquecer o produto mesmo nas mãos e depois vamos aplicar na zona T. Para quem está a perguntar do meu sotaque, eu sou do Uruguai e moro cá há 13 anos e pronto, este é o português que temos. Mas estamos aqui para partilhar as dicas, por isso espero que vocês aproveitem e aprendam, ok? Porque temos muita dificuldade em escolher os produtos certos, sobretudo para a parte da tez, ok? Eu vou aplicar aqui na zona T, mesmo, ou dos poros, e depois vou utilizar o da Julia Henriksen, que é aqui este, que é de luminosidade, e vocês vão logo perceber como ele fica mesmo a pele muito mais luminosa, ok? Temos que aplicar pouca quantidade de produto, ok? E espalhar bem, porque senão depois o produto pode, a base, se aplicarmos muita quantidade de primer, a base depois poderá esfarelar, ou mesmo até o primer. Mas como vocês veem aqui já a diferença, dá para ver bem, e esta fragrância é ótima. Ok? Portanto, vejam aqui a diferença do primer com a luminosidade e aqui que ainda não tenho nada, ok? Note-se mesmo aqui a diferença, ok? Temos aqui perguntas de skincare. Isso aconselho para irem ao nosso perfil de Instagram TV e verem ali a aula número 1, que foi na quarta-feira, que estamos a falar tudo sobre skincare. Hoje a nossa aula é de tez. Por isso, se tivessem perguntas de tez, vamos respondendo, ok? Muita gente quer dizer qual é que é o meu preferido, qual é que gosta, depende. Ok? Porquê? Porque, por exemplo, para uma pele mesmo oleosa, eu aconselharia ou mista e que queira um acabamento mate. Ou atenção, se calhar é uma pele, por exemplo, eu tenho uma pele mista, mas muitas vezes gosto mesmo deste acabamento luminoso, por isso também depende do que nós gostamos. Okay? Isto da maquiagem é muito importante as pessoas perceberem que não é o que uma pessoa usa vai ficar bem a toda a gente. Okay? Nós temos que ver o que é melhor para nós e com o que é que se dá bem a nossa pele e se nós gostamos do resultado. Okay? Porque se calhar há gente que não gosta e há gente que sim. Okay? Temos também este primer de Guerlain. Este é um primer para os poros e matificante. E este da Fenty que é matificante. Por isso, para quem tem, por exemplo, uma pele mista, oleosa até, e quiser mesmo um primer matificante, que já tira o brilho mesmo, e obviamente vai ajudar a que a base dure mais tempo, estes dois, da Fenty Beauty e da Guerlain, são ótimos, ok? O primer de luminosidade não deixa a pele oleosa, são coisas diferentes. Luminosidade e oleosidade são coisas diferentes. Portanto, o primer de luminosidade deixa a pele luminosa, ok? E como viram, eu hoje apliquei na zona T para os poros e no resto do rosto apliquei luminoso, ok? Para peles maduras, geralmente este tipo de primer, por exemplo, de Dior, este que chama-se Smoothing Primer, ok? Makeup Forever, Dior, que são estes que fazem o efeito Blur, que é o que vai fazer mesmo aquele toque aveludado, que vai a deixar mesmo a pele mais lisinha, seriam os mais indicados, ok? Ou um primer, este de Makeup Forever, que é hidratante e faz o efeito plump. Há imensos, hein? Há muitos. Ou mesmo até um hidratante, ok? Sim? Primers? Já falamos aqui, de vários tipos, várias marcas e várias funções. Vocês sempre depois vão ter que ver e escolher se quiserem comprar só um que seja adequado ao vosso tipo de pele e que venha também ao encontro do resultado que vocês querem no fim da maquiagem do look final. Ok? Por isso, esta é a minha pele com primer. Vamos por aqui agora umas pincinhas. Vou dar aqui outra dica. Quando nós já temos o cabelo arranjado e queremos fazer a maquiagem sem estragar o cabelo, o que vamos fazer é prender aqui com um Kleenex e vamos prender com as pinças. Ok? E isto é para que a pinça não marque aqui a parte do cabelo. Esfuntro que é ali na moda Lisboa, que eu aprendi há alguns tempos. Por isso, eu acho que também é uma dica aqui que é ótima para vocês aprenderem. Que porque que está aqui este papelinho, que é por isso, que é para não marcar aqui a pinça, não marcar o cabelo. Ok? Há uma pergunta do protetor solar. Se vocês vão ver a aula número 1, que está guardada no nosso Instagram TV, aí falamos do skincare, ou o fator de proteção solar está lá. Porquê? Porque o último passo do skincare é o protetor solar. Depois é que vimos com a maquiagem. Nós também temos nas bases com fator solar, ok? Por isso também podem optar por uma base com fator de proteção 50, por exemplo, que existe. Eu tenho aqui duas que trouxe, porque sabia que isto ia ser uma pergunta. Eu tenho aqui esta base Dream Skin, a Cushion de Dior, e tenho esta aqui da Shiseido, Sport BB Compact. Estas duas bases, uma é em creme e outra é em líquida, mesmo com aquele sistema em Cushion, e tem fator de proteção 50, ok? As duas. Portanto, elas são tipo caixinha. Vem aqui com a esponja. Esta é a cushion que nós abrimos e aplicamos aqui. E a de Shiseido é em creme. Ok? Ups, aqui. É assim em creme. Sim? Por isso, mais uma vez, vocês podem, se quiserem, não utilizar o fator de proteção solar, a gente que não dispensa, obviamente, é muito importante. Podem optar por uma base que tenha também um fator de proteção. Sim, de nada. Primers para pele seca que sejam hidratantes. Sim. Pronto. Estão aí a perguntar também dos primers que não sabem se resulta ou não. Nós, estando as lojas abertas, sempre, se temos testers, sempre fazemos uma amostra para vocês experimentarem os produtos. Ok? Porque a nível de complexion é muito difícil acertar com aquilo que é mesmo bom para a nossa pele. Sim. Eu, no dia a dia, utilizo só primer e corretor e não aplico mais nada, ok? Um bocadinho de bronzeador. No dia a dia, aqui em casa, não é? Obviamente, quando vou para a loja, aplico base, em todo o rosto. Mas, por exemplo, quando aplico e faço uma maquiagem completa, ou passo a seguir, agora utilizamos o primer, ou passo a seguir, será a base, ok? E depois, o terceiro passo, o corretor. Há muita gente que faz ao contrário. Também está bem, ok? Como eu disse ao princípio, cada mestre com o seu livrinho e cada pessoa faz como resulta. Eu faço assim e tenho uma razão do porquê eu faço assim. E porque quando eu aplico a base, depois vou aí com o corretor só mesmo onde ficaram imperfeições, ok? Para disfarçar. Se eu aplicar o corretor primeiro, vou ir sempre aplicar maior quantidade de produto. E se calhar, fazendo o corretor como um segundo passo, não vou ter essa percepção. Por isso, pessoalmente, o que eu faço é aplico a base e depois é que aplico o corretor. Sim? Já experimentou? Nós temos vários. Este primer da Sephora é novo. Há um que é o transparente, que é o Smoothing Primer. Aquele. Não é que seja mais oleoso, mas pronto, fica assim um. Lá está, é aquele que deixa a pele aveludada. E vamos ter assim essa sensação. Mas estes são novos. E da nossa marca Sephora Collection também temos matte e temos luminoso. Por isso experimentem também os nossos produtos, que na nossa marca Sephora Collection são ótimos, ok? Eu já disse, para peles secas, o primer tem que ser hidratante, ok? Então vá. A nível de bases, vou agora tentar ajudar e dar dicas de como escolher o tom da base correto. Em loja, nós sempre temos um sistema que são. Aplicamos três cores diferentes, mais ou menos, não é? Para ver qual é que será o nosso tom ideal. Uma curiosidade é que as mulheres compramos entre 7 e 8 bases antes de comprar a base da nossa vida, vamos dizer assim. Por isso, é importante as pessoas terem noção disto. É muito difícil, mesmo em loja, como a muita gente quer dizer, mesmo em loja, é muito difícil nós acertar com o corretor ou a base, com o tom. Porquê? Depende do nosso tipo de pele, do subtom da nossa pele, se somos um subtom mais amarelo ou um subtom mais rosa. Por isso, há muitas coisas que dependem aqui, o tom e da base, ok? Depende de que marca é, depende que tipo de cobertura tem, se tem uma cobertura natural, média, alta, se a base é luminosa, se a base é mate, pronto, depende de muitos, muitos, muitos fatores, ok? E não é fácil. Muita gente me tem enviado mensagens também no Instagram, que eu estou sempre disponível para ajudar. E obviamente, se ao vivo é difícil aconselhar uma base, ok? Porque depois está o que nós achamos que fica bem e que as pessoas gostam, que geralmente um tom acima, não é? Porque pensam que assim já, pronto, não ponho para o bronzeador, ponho um tom acima e já fica mais bonito. Pronto, nós, maquilhadores profissionais, temos mesmo a escola de que a base não se nota a nível de cor da nossa pele, que temos base. Sim, obviamente vai uniformizar, mas a nível de cor não se tem que notar, não é? Mas muita gente gosta de utilizar um tom acima. E também está bem. É o que eu sempre digo, também está bem. Mas ali nós vamos ter de ver que é que tem que escolher a base, que é o tom. São vocês, ok? Porque são vocês que vão usar a base e são vocês que vão sair à rua com a base. Por isso, se vocês não gostam, não comprem, ok? Porquê? Porque aqui é onde nós mulheres, pessoas, porque já há muita gente que utiliza a base no dia a dia. Temos que perceber isto, quem tem a palavra final e dizer ok, levo esta porque eu gosto, são vocês, ok? É o cliente, porque vocês é que vão utilizar esta base. Por isso, se ainda têm dúvidas, podem pedir mais uma amostra, experimentam mais uma vez, ok? E aí, depois, quando tenham certeza. Uma coisa é também dentro da loja com as luzes e outra coisa é com a luz do sol. Por isso, também é muito, muito difícil. Estou a tentar ver aqui os comentários, que são muitos. Eu não consigo estar a ver aqui os comentários e ter também as coisas que tenho aqui que comentar. Pronto, mas são generalizadas, por isso vamos continuar aqui com o tema das bases, ok? Para ver qual é que será o nosso tom, vamos a ir e escolher. Primeiro, temos que ver se a base que nós vamos comprar será para que tipo de pele, ok? Eu tenho que pensar nisto. Se eu tenho uma pele seca, raramente vou comprar uma base mate, porque o que vai acontecer? Vou sentir a pele ainda mais seca, ok? Se eu tiver uma pele seca, uma pele mais madura, geralmente é melhor as bases que sejam hidratantes, que dê luminosidade. Está a perceber? Por isso é importante ter esta ideia antes, ok? Se eu tenho uma pele normal, pronto, eu aqui posso brincar mais um bocadinho. Se eu gosto, tenho uma pele normal, mista, mas gosto de um acabamento mate, vou ir para uma base mate. Se eu tiver uma pele normal mista, mas quero mesmo um acabamento mais luminoso, posso ir para uma base hidratante, ou um BB Cream, ou CC Cream, etc. Eu vou já contar o que é BB Cream e CC Cream, ok? E se nós temos, por exemplo, uma pele mista, oleosa, ok? Normalmente, esse tipo de peles gosta, normalmente, regra geral, ok? Gosta de uma base mate, com muita cobertura ou uma cobertura alta. Por isso, vamos ver aqui qual é que iremos escolher. Isto, por exemplo, se eu tenho uma base que é uma base hidratante, ok? Mas eu tenho diferentes primers, eu posso brincar aqui um bocadinho, ok? Eu, por exemplo, aplico um primer de luminosidade, mas se calhar a base pode ser mate, está a perceber? Para que fique aqui mais equilibrado também o resultado. Porque se eu tiver uma pele normal a mista e aplico um primer mate com uma base mate, eu vou pôr um pó matificante e um spray para fixar, aquilo vai ficar mesmo, não sai, vai ficar mesmo com uma boa cobertura e mate, de certeza. Por isso, nós temos, e há pessoas que gostam disto e é o resultado que querem, por isso, está-se bem. Agora, temos mesmo que pensar neste conjunto de passos que fazemos. É como no skincare. Nós temos que ver os passos todos, ok? E escolher um produto certo para cada passo para ter o resultado final. Nesta parte do primer, base e corretor, é a mesma coisa, ok? Pronto, o primer de luminosidade é este aqui, o Banana Bright de Hulle Henriksen. Ok? Vamos passar às bases. Portanto, já mostrei aqui duas bases com fator de proteção 50, que vocês podem escolher. Depois, também, continuando com bases com fator de proteção, temos aqui... Temos aqui, deste Lauder, a Double Wear. Esta é uma das bases mais vendidas a nível mundial, acho eu. Porquê? Porque é uma base de longa duração. Para peles normais a mistas funciona super bem e tem vários tons e subtons. Tem um fator de proteção 10, ok? E eu gosto desta base, tem muita cobertura para mim para o dia a dia, mas para quem utiliza pode trabalhá-la, podemos trabalhá-la que é para que fique mais natural ou para que fique com maior cobertura, ok? E essa também é uma mais-valia das bases, que depende de como aplicarmos, se vai ficar mais natural ou com maior cobertura. Fator de proteção 20, temos este L'Essentiel de Guerlain. Esta é uma base com acabamento luminoso, hidratante, porque tem aqui produto de skincare, vamos dizer, cá dentro. E é feito também com produtos naturais. E esta base tem agora uma versão nova, que é matte, ok? Que eu estou mesmo ansiosa por experimentar. Com fator de proteção 15, temos aqui a Hello Happy, da Benefit. Que esta é uma base que fica muito, muito natural e tem um fator 15, sim? Agora, com bases com tratamento, há muitas marcas que têm, por exemplo, Sisley, Dior, Chanel, Lancôme, todo esse tipo de marcas, Yves Saint Laurent, são marcas que têm nas bases sempre tratamento, ok? Portanto, sempre a base vai ser também de tratamento, hidratante, anti-idade, efeito plump, luminosidade. Há muitos, ok? Obrigada. Gostam da música que é de fundo, ok? Diga-me se está muito alto ou baixo, está bem? Que eu tenho aqui o meu vizinho a ouvir também música alta. Clinique, pronto. O ID da Clinique é tipo um gel, não chega a ser um BB cream, é tipo textura gel. Tem quase, quase que não tem cobertura. Portanto, vai uniformizar, sim, mas não é uma base, é um produto mais de skincare. Okay? Este que é a Reboot são bases que têm tratamento dentro. Esta é uma base de Makeup Forever, é a Reboot, e uma base que vai iluminar, vai ter o efeito de lifting, hidrata, é reafirmante e vai uniformizar a nível de tonalidades. Okay? Esta base funciona também muito bem para uma pele mais seca, para uma pele mais madura. Ok? Olá, Mário! Temos aqui dentro das bases Dior Backstage, que é uma base também muito versátil. Este é uma face and body e o que tem também a nível de acabamento é que, pronto, é muito versátil. Nós podemos aplicar com uma esponja e obter maior cobertura, podemos aplicar com um pincel que fique mais leve, podemos trabalhar por camadas para obter maior cobertura, por isso é muito, muito versátil. Fenty Beauty. Esta é a clássica, a primeira, e é um acabamento mate com uma cobertura alta, ok? E vou falar aqui mais duas. Tarte, esta também é a multitasking, ok? Podemos utilizar com pouca cobertura, muita cobertura. Este é o que eu mais utilizo. E a NARS também a Sheer Glow, ok? Porquê? Porque são bases que são muito leves, ok? E como eu gosto da minha pele pronto, e cuido muito bem dela e está bonita, eu utilizo assim mesmo só uma base muito, muito leve, ok? E tem também aqui da Sephora Care, esta é outra base, creme com cor, vamos assim dizer, com 97% de ingredientes naturais, que também gosto muito deste género, ok? Mas não tem muita cobertura, ok? Quando nós vamos a escolher uma base, temos que ter isto tudo em conta. Imaginem a quantidade de marcas, com a quantidade de oferta que nós temos em loja, ok? Nós precisamos de ajuda, porque nós fazemos sempre um questionário, ok? O meu nome é Verónica Posse, eu sou a National Makeup Artist da Sephora Portugal e pertenço também pertenço à equipa de formação, por isso gosto muito de ensinar. Sim, é verdade. E acho que o que mais gosto é ajudar as pessoas a que encontrem mesmo o que é bom para elas. Ok? Vamos continuar então com as bases. Agora vou aplicar três cores diferentes e vou ensinar-vos como escolher a cor certa. Ok? Mas isto não é só ir e escolher uma base. Primeiro temos que ver, disto tudo, se queremos uma base com pouca cobertura, uma cobertura natural, com muita cobertura, acabamento mate, com fator solar, líquida, em creme, em pó, ou seja, é muita coisa. Por isso, cada uma de vocês depois vai ter que ir a uma loja ou se quiserem também no meu Instagram, que é veronicapose.makeup e eu posso responder aí com mais calma. Sim? Agora vamos escolher o tom da base. Estão preparados? Ah, a última coisa antes disto, que é qual é que é a diferença? Muita gente me perguntou já aqui entre um BB cream e entre um CC cream, ok? O BB cream quer dizer Beauty Balm, por isso é uma mistura, vamos dizer assim, entre um skincare com um produto de maquiagem, mas será mais perto, estará mais perto de um produto de maquiagem, ok? BB cream, Beauty Balm, é um creme com cor, um hidratante com cor, o que muita gente chama assim. O CC Cream é um Color Correcting, ok? O que vai fazer o CC Cream é uma mistura também, vai estar mais perto do skincare. Portanto, vai corrigir a nível de cor. Geralmente tem um tom assim mais. Pode mesmo neutralizar a parte mais vermelha, pode mesmo uniformizar a nível de manchinhas. Por isso, nesse sentido, é a diferença maior, ok? BB Cream e CC Cream. Ambos geralmente têm fator solar também. Está claro? Bom, agora o que eu vou fazer é aplicar aqui três bases diferentes, ok? Para que vocês vejam aqui, vou aplicar a primeira, que é esta da Tarte, que este é um hidratante com cor, que tem óleo de maracujá dentro. Vou aplicar aqui a de Dior Backstage, ok? Estão a ver aqui? Muito bem. E vou aplicar aqui a Make Up Forever HD. Ok? Então, destas três, nós vamos fazer aqui na parte do queixo, ok? E sem esbater, o que vamos fazer é aplicar desde a base do queixo até o pescoço. Sim? Uma. Esta é a segunda. Sem esbater, hein? Sim? E com outro dedo, vamos por aqui a terceira. Ok? Desde a linha do queixo até o pescoço. Porque aqui nós não vamos aplicar base, mas sempre geralmente é mais clarinha esta parte. A gente que não utiliza a fator de proteção tem a testa mais escura. Portanto, temos diferentes tonalidades no rosto, certo? Mas aqui não vamos aplicar base. Mas para escolher a base, vamos ir até aqui abaixo para ver se ela fica bem ou não. Destas três bases, vocês podem me dizer qual é que fica melhor na minha pele? Por aqui mais perto, assim vocês conseguem ver. Ok? Quando nós temos as três, primeiro vamos ter de descartar uma. Sim? Eu, neste caso, a que menos estou a gostar é a do meio, que acho que está muito escura. Ok? Portanto, o que eu vou fazer é pegar aqui num disco de algodão, ou numa toalhita, e vamos retirar a do meio, que é a que eu gosto menos. Sim? Portanto, vou retirar a do meio e vou descartar a do meio aqui também. Esta vai-se embora, que era a de Dior. Esta de Dior fica linda no verão, quando estou assim toda bronzeada. Agora não está a dar muito. Ok? E agora, o que vamos fazer com estas duas, ante a dúvida, vou pôr aqui na testa, ok? Vou pôr aqui uma e vou pôr do outro lado a outra, ok? Viram a diferença como fica aqui? E como fica aqui, ok? Esta está aqui e esta está aqui, sim? Por isso, é diferente, a nossa pele também é diferente. Qualquer uma delas, se eu esbater e aplicar, vai ficar bem. Não você vai notar assim, que diga, uau, não se vai notar, ok? A primeira uniformiza com o pescoço, exatamente. Quando eu esbato esta aqui, no pescoço, desaparece mesmo, por completo. A outra fica muito bem aqui, mas no pescoço nota-se um bocadinho. Ok? O que é que eu posso fazer aqui? Posso esbater aqui, esta nota-se muito, porquê? Porque eu na testa sou mais escura que aqui, por isso, se eu aplicar esta, aqui na testa irá ficar melhor. Está a ver a diferença? Qualquer uma delas poderia ficar bem, mas esta aqui fica mais clara do que esta, e esta aqui afinal também não ficou muito mal. Ok? Podemos misturar as duas também, claro, obviamente, mas para não passar muito trabalho, o que eu vou fazer será aplicar mesmo a última, ok? A última, que foi a primeira que eu apliquei aqui, que foi a da tarde, ok? Que é que mesmo a que eu estou a utilizar ultimamente, porque eu mudo muito de cor do inverno para o verão. Acho que a toda a gente lhe deve acontecer a mesma coisa. Exatamente. Só para que vocês saibam, mesmo aqui a nível de cores que eu utilizei, a da Make Up Forever é a Y305, a de Dior foi a 03N e esta de Tarte é a 34H Medium Honey, ok? Por isso agora vamos a aplicar mesmo aqui a parte da base. Com o que é que vamos aplicar? Outra pergunta que toda a gente faz. Para aplicar as bases podemos ir mesmo. Quem não utiliza pincéis nem esponja, que quer aplicar com as mãos, também pode aplicar com as mãos. Mas é uma técnica para isto, ok? Se nós vamos aplicar com as mãos, nós tomando 10 bocadinhos e com este dedo, que é o anular, vamos a ir aplicando deste jeitinho. Como se fosse uma esponja, mas com o nosso dedo, ok? Há marcas que, como a Nars, que foi desenvolvida mesmo para utilizarmos com os dedos. Eu falei nisto na nossa Biritalk de ontem. Quando eu fui uma vez a uma semana da moda em Copenhagen, fiz um desfile para Victor & Rolf, a maquilhadora chefe de lá tinha a marca Nars e nos disse que nós tínhamos de maquilhar com as mãos. Portanto, eu tinha levado imensos pincéis para nada, porque utilizei às minhas mãos para maquilhar os modelos nesse desfile da Victor and Rolf. E foi mesmo foi incrível, ficou muito bem. Mas pronto, lá está, nós temos mesmo de saber como aplicarmos. Não é aplicar muito, como se fosse um creme e passar por todo lado, não. Podemos continuar a aplicar com as mãos, mas com técnica, ok? Se quiserem aplicar, por exemplo, com esponja, uma das mais famosas é a Beauty Blender, ok? Esta é uma esponja que é ótima. Esta esponja, assim, é tamanho normal. Esta é a mesma esponja molhada. Esta esponja sempre se utiliza molhada. Molhada com água mesmo. Vamos pôr mesmo baixo da torneira e vamos mesmo molhá-la e depois tirar bem o excesso de água. Sim? É assim que a Beauty Blender funciona bem. Assim que é muito mais fácil de espalhar produto. Mesmo quando utilizamos pó, há pessoas que utilizam pó para fazer a parte do baking com esta esponja, a esponja utiliza-se sempre molhada. E não é molhada com spray, não. É molhada mesmo com água, ok? Ela cresce de tamanho e é assim que se utiliza. Sim? Há muita gente que se esquece disto. Sempre se lava antes de utilizar com água e sabonete. E a Beauty Blender, se usamos todos os dias, temos de trocá-la mais ou menos cada 3, 4 meses. Sim? Para a pele oleosa. É assim, atenção, quando se aplica com as mãos, obviamente que o resultado final não é assim perfeito, ok? Sempre irá ficar melhor a base colocada, aplicada com uma esponja ou com um pincel, ok? Sempre. Mas pronto, há gente que não gosta de utilizar pincéis e esponja e também está bem. Por isso pode aplicar, mas há uma técnica, sim? A nível de pincéis para aplicar a base. São imensos. Muitos. Eu tenho muitos. E vou mostrá-los todos. Não, não vou mostrar todos, senão ficamos aqui até amanhã, não é? Então, este pincel é um pincel kabuki pequenino, que é uma edição específica que vem junto com a base essencial de Guerlain. É ótimo porque é super fácil. Aplicamos mesmo aqui a base, marcamos e aplicamos. Portanto, é ótimo. É um pincel pequenino, tipo kabuki. Depois temos pincéis tipo língua de gato, que são estes aqui. Este, por exemplo, é o número 1 da Sephora Collection. Este aqui é da Makeup Forever. E temos este aqui que é da Dior Backstage. Ok? Estes são assim mais espalmadinhos. O movimento para aplicar com este pincel será este, ok? Como é de língua de gato, que eu sempre ensino, vamos dar lambidelas. Por isso, vamos mesmo a fazer com movimentos pequeninos para espalhar a base, ok? Vamos evitar fazer isto. Porque se fazemos isto em todo o rosto, vão ficar mesmo as linhas. Sim? Pronto. Depois temos também aqui os kabuki. Por isso, temos aqui estes que são os kabuki. Este que é o número 6, também da Sephora Collection. Os nossos pincéis são vegan, esta linha aqui, e são muito intuitivos porque vêm numerados dependendo a ordem de aplicação, ok? E são pincéis, como eu digo, BBB. Este é o número 6, que é o multitasking, que é muito bonito para aplicar, com movimentos circulares. Este aqui é da Tarte, que é lindo. E também kabuki. E estes são todos movimentos circulares, geralmente, ok? Os kabuki. Este também que é um dos meus favoritos, que utilizo todos os dias, que é da Anastasia Beverly Hills. É o número A30, também kabuki. E com este eu aplico também e esbato a parte do corretor. Tanto com este, como com este da Sueva, que é o número 110. Ok? Eles não são específicos para corretor, mas eu gosto muito para aplicar assim. E este que também é da Zoeva, que é o número 104, ok? Que são estes assim kabuki, mas que são retos, que não são arredondados. Mas a nível de movimento para aplicarmos, geralmente todos os kabukis funcionam igual, ok? Que é com movimentos circulares. Quando nós vamos aplicar a base, sempre vamos começar no meio e vamos aplicar hacia os lados, ok? Porque é, começamos sempre aqui, porque é onde nós temos maior espaço. Ok? Se eu venho com o pincel cheio de base, aplico um bocadinho, ok? E se eu venho com o pincel e aplico aqui vai ficar muita quantidade de produto, por isso pensem sempre, onde eu aplico primeiro o pincel é onde eu vou ficar com maior quantidade de produto. Por isso, eu começo sempre aqui, na minha bochecha, que eu tenho bastante. E o que eu vou fazer é movimentos circulares. Ok? Este é super, super rápido. Com os kabuki, movimentos circulares. Está a ver como eu estou a pegar o pincel? Eu estou a pegar o pincel aqui. Porque aqui é muita força. Ou aqui mais para trás, ok? Aqui já tinha aplicado, mas pronto, vamos a uniformizar. Aí também tinha espaço para aplicar. A base, ao final, que estou a aplicar é a base da Tarte. É a Maracujá Tint Hydrator e a cor 34H. O vídeo, sim, irá ficar gravado no nosso Instagram TV. Ok? Aqui vou aplicar só na parte do queixo, mas não vou deixar para o pescoço. Ok? Obrigada. Obrigada a todos. Eu gosto muito de ensinar, mas eu acho que o que as pessoas falta é saberem que nem toda a gente usa a mesma coisa e fica bem. Portanto, vocês têm que perceber o que é que melhor para vocês. E como é que vocês se dão também bem, porque se calhar, eu para mim aplico rápido e é fácil aplicar com o pincel, mas se calhar há pessoas que não têm esta manualidade e que não conseguem, não conseguem, ok? Obrigada, Tânia, obrigada a todos. A cor que utilizo da base da NARS, depende, ok? Esta é Punjab. Mas eu mudo muito do inverno para o verão. Eu no inverno fico quase verde e no verão fico mesmo muito, muito bronzeada. Como vocês sabem, eu sou latina. O meu subtom é muito, muito quente, é warm, olive ou warm. Por isso mudo mesmo muito. Vocês nem imaginam a quantidade de bases que eu tinha em casa. E muda mesmo muito, ok? Há bases que eu amo, por exemplo, uma também da Yves Saint Laurent, que eu gosto muito, que é a Ancre de Peau, que são bases assim sempre muito finas, ok? Eu gosto da minha pele e gosto que a pele se note que é pele, sim? E há gente que gosta com muita cobertura. E também está bem, ok? Mas vocês têm que perceber isso. O que é que vocês gostam, sim? O que é que a sua pele se dá bem ou não? Muito obrigada, eu amo ensinar, por isso nós temos agora estas beauty training, por isso agora sempre às quartas-feiras e aos sábados vão ter as beauty training, esta é a segunda aula e vamos ter mais a programação toda, está nos nossos stories e eu acho que é muito importante para vocês seguirem todas as aulas porque no fim vão ter um questionário e quem tiver as 6 perguntas de 8 corretas, o que vai fazer vão ter um certificado digital de que vocês assistiram durante este lockdown 2.0 às beauty training da Sephora Portugal, por isso estejam aí atentos, ok? E é só para ensinar-vos e passar este conhecimento, sim? Agora, a base já está pronta, vamos ir agora sim ao corretor, ok? Exatamente, há muita gente a dizer também que aqui que acontece a mesma coisa, que muda muito uma coisa e outra. Estamos aqui a passar de tempo, vão me matar, mas pronto. Último passo será o corretor. tenho vários também corretores favoritos, o meu favorito de sempre é o da NARS, este é o Honey. E porquê? Porque ele é um subtom pêssego e o pêssego irá neutralizar o cinzento da minha olheira, está a ver? E como eu aqui já não vou para nova, não é? Tenho aqui algumas arruguitas. Este é um corretor que é em creme que dá uma cobertura bonita sem marcar muito. É essencial estar sempre um creme de olhos e cuidar bem da nossa pele antes da maquiagem, porque senão toda a maquiagem irá marcar. Sim? Obrigada. Depois temos aqui, por exemplo, este também é ótimo da marca Sephora Collection, que é também um corretor iluminador. Urban Decay Stay Naked, ok? São assim mesmo os meus favoritos de sempre. E o Christmas Concealer da Tarte. Porquê que é diferente entre este, que é o Shape Tape, que é o matte da Tarte que é o mais vendido, e o Christmas Concealer? Qual é que é a diferença? A nível de cobertura, os dois têm muita cobertura. Agora, este da Tarte é matte, ok? Quando eu não utilizo base, utilizo este umas pintinhas, espalho e fica pronto. Agora, só como corretor, para mim, pessoalmente, tem muita cobertura e fica mesmo mate, ok? Mas é um corretor ótimo, atenção. Como eu já tinha rugas, este que é o Christmas Concealer tem óleo de maracujá dentro na fórmula. E o que eu vou fazer é que ele é mais luminoso e hidratante, ok? Há imensos, por isso vocês têm sempre de escolher qual é que é o melhor para vocês. A nível de, é uma pessoa que ia dizer, corretor em conta que seja acessível. A nossa marca Sephora Collection, se vocês ainda não conhecem, vão lá a experimentar e conhecer os produtos, ok? Porque são ótimos. A nível da qualidade é muito boa e o preço é super acessível. Sim? Tanto a nível de tratamento, maquiagem, pincéis e agora também temos perfumes. Donut Drink. Por isso, Sephora Collection é para toda a gente. Ok? Os corretores da Benefit também gosto muito. O Cakeless Concealer, o Cakeless, é esse. Também gosto mesmo muito. Mas pronto, lá está. Sou eu, a minha pele é diferente. O tom deste da Tarte é o 34C. Sim? Então vá. Estão a ver, eu já tinha base e então agora vou ir com o corretor só mesmo onde eu preciso. A minha dica para aplicar o corretor é sempre aplicarmos. Aqui eu tinha mais cinzento, aplicar aqui na olheira e aqui não vou aplicar porque aqui eu não tinha olheira. Aqui eu tinha rugas, ok? Por isso não aplico ali. Onde mais vou aplicar? Ir aplicar nos cantinhos do nariz que está sempre mais vermelho. Vou aplicar, como ele é também corretor e iluminador, na cana do nariz para iluminar um bocadinho, ok? Pim, que aqui está sempre mais cinzento. Aqui, cantinho do nariz. Onde mais? Eu aplico aqui no, na parte do bigode, porque tinha uma manchinha, que quando fui mãe, das minhas gravidezes, fiquei aqui com uma manchinha. E como ele neutraliza, lembram-se, assim sento, aí fica mais bonito, ok? Estou linda, não estou? Então, esta é uma dica que é bonita. Lembra-se, quando vocês aplicam o corretor, como um corretor iluminador, pensem que tem uma luz, um foco mesmo por cima da vossa, da vossa cabeça. Então, tudo onde nós vamos ter sombras, estão a ver? Aí é que vamos aplicar o corretor. Porquê? Porque aqui vai dar luminosidade. Sim? Vai ficar sempre mais bonito. Então, vou aplicar aqui com este da Zoeva. Estão a ver onde estou a pegar o pincel? Este não é de ser chique. Este é porque quando eu pego o pincel no final do cabo, o que vou fazer é menos força. Ok? Eu quero que isto fique esbatido, mas que fique muito, muito levezinho. Está a ver? Com movimentos circulares pequenino. Se eu pego o pincel aqui, é muita força. Ok? Então, venham com a mão mais para trás e vamos fazer a parte de esbater o produto. Ok? Aqui tentando não fazer caras muito estranhas. Que há muita gente que vai tipo. Tenta ter assim, tipo, uma cara neutra. Ok? Vamos aplicar assim. Este é o pincel da Zoeva e o 110. Há muita gente aqui a dizer para as pessoas que têm papo. Vocês pensem, este é um corretor iluminador. Se eu tenho um papo, não vou aplicar o corretor iluminador no papo, ok? Porque o papo já tem volume. Vou aplicar por baixo do papo o corretor iluminador e no papo vou aplicar alguma textura ou um pó mate para que ele fique mais com a ilusão de que fica mais com menos volume. Ok? Para fazer isto ao telemóvel não é muito fácil. Muita gente está a perguntar se o corretor tem que ser o mesmo tom ou se tem que ser um tom abaixo. Depende do que vocês gostem. Mais uma vez, este corretor é um corretor que é um tom pêssego. Se vocês vão e veem este corretor sozinho, acham que não vai resultar. Mas como a minha olheira é mais cinzenta e ele vai neutralizar, fica muito, muito bom. Ok? Há gente que gosta do mesmo tom de pele, por exemplo, para quem utiliza, eu sempre digo, para quem utiliza base, desculpas, para quem utiliza só corretor, o corretor tem que ser mesmo o tom de pele, ok? Pode utilizar e pronto. Obrigada, João. Mas se quiserem que seja assim mais luminosa, há gente que utiliza um tom abaixo ou dois até, para que fique com mais luminosidade. Também pode ser, sim? Muito obrigada. Bem, este é o básico da Tez. Sim? Muita gente, quando aplica uma base correta com o corretor, depois sente que fica muito branca. É o que todas as clientes me dizem. Estou muito branca, parece um fantasma, não gosto. Atenção, isto é um passo. Sim? Nós daqui temos que começar a dar dimensão, sim? Ao nosso apelo. Porque nós aqui tiramos o volume. Uniformizamos, pusemos a mesma cor daqui a aqui. Ok? O que nós agora temos que fazer é selar isto tudo, com pó, porque eu agora acabei aqui de trabalhar com os produtos sem creme. E se vou utilizar a seguir produtos sem creme, vou agora fixar tudo com pó, para depois os produtos que aplique em pó seja mais fácil de espalhar. Ok? Se eu utilizo blush, contorno, bronze em creme, vou utilizar agora, antes do pó. Está a perceber como funciona? Eu estou a utilizar tudo texturas em creme. E se vou parar aqui para utilizar blush e pó e bronze e tudo em pó, vou ter que aplicar um pó fixador. Primeiro, para que isto fique assim bonitinho e dure mais tempo, mas para que também depois, quando vamos aplicar a cor em pó, seja mais fácil de esbater. Sim? Portanto, esta é a nossa aula de tês. Na quarta-feira e no próximo sábado temos as duas aulas de dimensão. Na quarta-feira vai ser a dimensão de contouring, que não é a mesma coisa que aplicar bronze. Portanto, na quarta-feira vou ensinar contouring, qual é que é a diferença, porque é que se chama contouring, que tipo de produto é ideal utilizar e como fazer o contouring dependendo do formato do nosso rosto. Não toda a gente faz igual ao contouring, ok? Porque esta é a parte mais personalizada. Okay? A parte do contouring. E na aula de sábado, o próximo sábado, vamos ter dimensão de blush, bronze e é iluminador. Por isso, vamos mesmo por partes. Hoje era tês, eu tentei mesmo falar de tudo o que é primers, base e corretor. Obviamente que vamos falar de pós, porque temos que fixar isto tudo, ok? Mas para fixar podemos utilizar pós e no fim o spray fixador também. Okay? Eu hoje não vou aplicar nada de cor, não vou dar volumen, vou aplicar assim, porque isso é uma próxima aula. Sim? A nível de pós, também me estão a perguntar se gosta mais de pó compacto ou pó solto. Pessoalmente, utilizo sempre pós soltos, ok? Porquê? Agora não estou a viajar nada, mas eu viajo muito. Com o trabalho normalmente viajo muito. E os pós soltos, pronto, não parte. Basicamente é isso. E também a nível de acabamento, eu gosto porque fica muito, muito, muito finos, ok? Não se nota. Pós preferidos. Make Up Forever. Este é o pó solto, mesmo translúcido. Este que é da Beca, que é hidratante. Também gosto imenso porque ele hidrata também a pele. Não é aquele pó que fica mate, mate. Este da NARS é mega fino. Sim. E quando eu quero um acabamento mais matte e, por exemplo, para fazer baking, estes da Fenty Beauty funcionam muito, muito bem. Sim. Os da Huda também são assim, mesmo pós mais com maior cobertura e mais matificantes. Sim. A nível de pós, muita gente utiliza pincéis maiores para o pó, também pode ser. Eu pessoalmente gosto de utilizar pincéis mais pequeninos. Ok? Sim, o pó da beca da olheira, aquele que é para baixo das olheiras, é muito, muito bom. Aplicamos o pó, deitamos sempre fora o excesso e vou ir mesmo com momentos de toquezinhos para matificar. Sobretudo na zona T, onde eu quero que seja mesmo mate. Ok? E depois posso ir com outro pincel, com movimentos mais circulares, para fixar o resto. Sim? Sim, agora não tenho, mas este pó mesmo mais fino para a parte dos olhos funciona muito bem, sobretudo para quem tem uma olheira ou mais arrugas. Há uns pós fixador da parte de contorno de olhos específicos que funcionam muito bem. Há imensos, Too Faced também gosto muito dos pós. Mesmo o nosso da Sephora Collection é ótimo. Baking. Isso deveria ser outra aula. O baking é uma técnica que o que se faz é tipo cozinhar os produtos para que durem mais tempo, para que fiquem mate e para que fiquem mais marcados, ok? Por exemplo, vocês veem a Kim Kardashian que ela faz o contouring com a parte do baking. Huda também sempre faz isso. Que é o que faz é utilizar pós mais claros, ou nas zonas mais claras, e pós mais escuros nas zonas onde quiser mais escuro, ok? Por isso, depende também do que vocês querem, mas isso é outra aula porque é uma técnica à parte, sim? Utiliza-se sempre o pó para fixar, obrigada. Também já utilizei o de Laura Mercier. Para mim foi um bocadinho mate a mais. Sei como é um bocadinho. Não, gosto de uma sensação mais fresca. Quase que não se note que tenho aqui maquiagem. Sim? Muito bem, tenho aqui mais perguntas. Na permadura os pós marcam muito. Não, depende do pó. Este Make Up For Ever não marca nada, ok? A seguir, numa maquiagem normal, íamos fazer os passos de contouring, blush, bronze, etc. E no fim é que vamos aplicar o spray, ok? Esta é a parte de teste que está perfeita. No fim, vamos aplicar sempre o spray. Este é o novo da Benefit. Temos que agitar muito bem antes de usar. Um dos meus favoritos, sempre também, o All Nighter, que são mesmo um spray. E o Mix and Fix da Make Up For Ever. Por isso, no fim, depois de todas as aulas, ok? São 8 aulas. Na última da aula número 8, que vamos utilizar aqui os spray fixadores, ok? Se tivesse mais dúvidas, podem sempre escrever para o meu Instagram, que é veronicapos.makeup, e eu ali posso responder mais personalmente a tudo que é dúvidas sobre que tipo de base, que tipo de primer, que tipo de corretor. Mas lá está, é muito, muito difícil, mas sempre vou ter o prazer de ajudar-vos. Pelo nosso serviço Call and Delivery, vocês também podem comprar uma base ou um primer e pedir para a equipa que está em loja a trabalhar para fazer uma amostra. Isto é ótimo, porque se chega a casa com a amostra, vocês experimentam, não gostam, dá para trocar, ok? Mais uma coisa que tinha-me enviado a nível de primers, uma senhora hoje disse-me que ela utiliza corretor na pálpebra, ok? Com o corretor na pálpebra, ela já é oleosa e pode ficar até mais oleosa. Por isso, também existem primers específicos para olhos, ok? Já acabou o tempo, esta aula fica guardada. Lembre-se de tirar a foto e partilhar nos stories Sephora Portugal e com o hashtag Beauty Training. Sephora, hashtag Sephora Beauty Training, ok? Muito obrigada por estar nesse lado. Um bom fim de semana. Quem puder votar, vá amanhã a votar. E nos vemos aqui na quarta-feira com mais uma aula. Obrigadíssima. Bom fim de semana. Sephora.